versículos 16 a 22. Eclesiastes capítulo 3. Continuando nossa exposição, nosso plano é fazer uma exposição total do livro de Eclesiastes. Total, digo, do primeiro versículo ao último. Esse total pode parecer um tanto quanto de presunção, mas é tentando explicar de uma maneira sem deixar nenhum texto fora. Então, diz assim Eclesiastes capítulo 3, versículos 16 a 22. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude a transmitir o que esta palavra significa, mesmo sabendo que há algumas maneiras diferentes de se interpretar alguns pontos, mas que sejamos prudentes, cuidadosos e coloquemos de uma maneira simples, mas acessível, para que irmãos e amigos possam pensar, meditar e cada um chegar à sua própria conclusão, ou pelo menos deixar algumas possibilidades, mas certamente aprendendo de ti muita coisa e colocando em prática nas nossas vidas. E salva pessoas dos seus pecados, salva-as em Cristo, porque é a única maneira de um ser humano ser salvo. É em nome dele, Cristo, que te peço e te agradeço. Amém. Então, Salomão continua aqui nas suas observações sobre a vida embaixo do sol. No versículo 16, numa só frase, ele passa um veredito duro sobre a raça humana: reina a maldade. Ele não se limitou apenas a dizer que a maldade predominava, mas chegava a reinar no lugar das coisas boas. É muito mais forte do que dizer: tem muita maldade nesse mundo, esse mundo precisa melhorar. Mas ele coloca de uma maneira muito intensa: reina a maldade. E ele coloca aqui, no lugar do juízo, a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Talvez pensemos que sejam a mesma palavra no hebraico, traduzidas de maneiras diferentes, mas não é, não. São duas palavras diferentes, mesmo no original. Uma significa justiça, a forma pela qual, digamos, um juiz deve agir. A outra significa justiça, ou juízo, ou retidão, no sentido do caráter do juiz. Um juiz reto deve agir em retidão. Um juiz justo deve agir com justiça. Uma coisa é consequência da outra, mas não são sinônimos. Então, é mais rico do que a gente pensa a colocação aqui de Salomão. Os juízes não são retos, os juízes são maus. Os governadores, os governantes, as autoridades, os que têm poder, são ruins em si mesmos. não são justos, são pessoalmente ruins de coração. Então, naturalmente, eles vão fazer o quê? Injustiça. Vão produzir injustiça. Então, é rica aqui a imagem que ele traz, rica no sentido de clareza, mas muito triste para nós, seres humanos, que aqui estamos, debaixo do sol. Ora, o juízo, a retidão de caráter que devia estar reinando para produzir justiça. Então, a justiça também é que deveria estar, como consequência, reinando, mas está o contrário, está invertido. Então, é uma observação dura, mas, pelo menos, fazemos umas continhas e vemos que Salomão escreveu isso há uns 3 mil anos. Então, muita coisa mudou na humanidade. Hoje nós somos mais civilizados, menos pecaminosos, os juízes são mais corretos, os políticos são mais honestos, não é? Não, absolutamente não. O homem é igual, parece até que a maldade aumentou. A população aumentou. Então, tem mais gente ruim ao lado um da outra. Tem mais pessoas ruins convivendo, ruins de coração, injustas, más. Então, obviamente, mais pessoas produzindo, mais pessoas más agindo, produzem mais mal, mais injustiça na terra. E parece, então, que aumentou muito esta maldade. E outra coisa é o grau de informação, né? Capacidade hoje que o homem tem de se comunicar de um ponto ao outro do planeta em um segundo. Então, dá ideia também de uma onipresença do mal. Então, a quantidade de pessoas praticando males e a rapidez com que esses males são transmitidos. Então, isso passa, de fato, a ideia de que aumentou muito e está cada vez pior. Penso eu que o coração humano não está pior nem está melhor. Ele já é desesperadamente corrupto desde que Adão pecou. Ele passou a ser desde que Adão pecou. Então, o grau individual de malícia, de pecaminosidade de cada ser humano, minha maneira de ver é que a Bíblia não indica que aumentou, mas a quantidade de males aumentou por causa da quantidade de gente má. O crente não deve esperar muito das pessoas, especialmente de pessoas do mundo, governantes, da humanidade, das autoridades. É uma ingenuidade muito prejudicial crente se aferrar demais a um partido político, a um governante A, B ou C. Às vezes até divide amizades, divide casamentos, famílias, torcendo por alguma coisa de uma maneira e defendendo de uma maneira muito forte. O crente é para ser uma pessoa altamente lúcida, realista. Deve procurar fazer o bem a todos, sim. Amar a todos, sim. Mas sabendo que não será correspondido à altura pelo mundo. Não será. E que a maldade generalizada não terminará enquanto Cristo não vier. Então, de um mundo mau, injusto, não se pode esperar justiça, de uma maneira geral. Então, quando você recebe um julgamento justo no tribunal, coisa assim, se admire quando sai de lá alguma coisa justa. O normal é haver algum tipo de injustiça, algum tipo de irregularidade, nem que seja 10 anos de processo em que o outro já morreu 2 anos atrás, esperou 8 anos e morreu há 2 já. Isso é uma injustiça. Isso é um mal em si, mesmo que aquele processo em particular não tenha sido, de alguma maneira, manchado com alguma corrupção ou injustiça da parte do juiz ou juízes que participaram. Mesmo assim, terminou sendo algo mal, porque não levou justiça durante uma década na vida de uma pessoa, dos seus parentes e de muitos que se prejudicaram com isso. Não espere coisas boas deste mundo. Quando vier, se assuste. É uma exceção. Pastor, meu senhor chegou hoje, foi pessimista aqui, não foi? Não é? Não. Agora, eu digo que sou realista, mas muitos dizem que eu sou um pessimista disfarçado. Não é nem disfarçado, porque eu gosto de achar que sou realista, mas sou pessimista mesmo. Olha, se isso é pessimismo, eu sou. Pronto. Eu acho que meu companheiro aqui, Salomão, meu irmão Salomão, irmão na fé, porque se isso é pessimismo, isso é de um realismo absoluto, é de uma argúcia de visão, que é o Espírito Santo que está dando a Salomão isso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus, gente, que está dizendo. Então, na hora que você achar que é pessimismo, achar que o mundo é ruim, corra para lá, para Eclesiastes, e muitas outras passagens da Bíblia que mostram que o mundo é ruim. Então, o crente não deve esperar coisa boa do mundo. Mas, pastor, e nem dos outros crentes, nem dos irmãos, deve esperar, mas também sem... Isso aqui é um parênteses, que eu vou já voltar, eu não quero entrar muito por aí. Mas só um detalhe que eu acho que... Pastor, isso tudo que o senhor está dizendo aí serve para o crente esperar com relação à sua igreja, a seus irmãos em Cristo? Não, tudo não, não se aplica tudo. Mas também é ingenuidade achar que porque alguém é salvo em Cristo, que está perfeito, que não vem de lá um defeito, não vem um problema, não vem uma injustiça ou coisa desse tipo. Espera-se que se vier, será consertada até onde possa... Os princípios bíblicos entrarão em movimento com a confrontação, com a humildade, arrependimento, espera-se isso e uma convivência infinitamente melhor, mais aberta, sim, claro, mas nem sempre isso vai ocorrer. Grandes injustiças são cometidas por crentes, por irmãos em Cristo, sim. E esse, inclusive, muitas vezes é uma causa pela qual muitos abandonam a igreja, porque foram justiçadas pelo irmão, pelo diácono, pelo pastor, até pela igreja mesmo, sei lá. Aí se decepcionam ao ponto de abandonar tudo, que a igreja não quer mais saber. E termina abandonando Cristo, que é um nonsense, não tem sentido nenhum. Então, é muito melhor esperar e estar pronto para alguma injustiça que vem de lá para cá, mesmo de irmãos, e tratar quando vier, se e quando vier, do que ficar, não é possível, eu não sabia que isso havia no meio dos crentes. Ou pode haver. Então, por favor, não deixe igreja nenhuma, nem esta, nem outra, não deixe igreja por causa de decepção com crentes, começando do pastor. Reina a maldade, sim, versículo 16, mas vai ficar por isso mesmo, Salomão? É um dado, é uma afirmação e acabou-se? Não. Pelo contrário, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Não, não vai ficar assim mesmo, não. Aliás, nada vai ficar como se não tivesse acontecido. Tudo será alvo do exame detalhado, perscrutador, santo e reto de Deus. Tudo. Ele julgará justos e perversos. Muito poderia falar aqui sobre o julgamento, como é o julgamento do justo, o julgamento do perverso, mas eu teria que sair da linha textual aqui de Eclesiastes, e eu não quero, apenas dizendo que todos serão alvos do escrutínio de Deus. A forma de fazer esse julgamento, esses julgamentos, não diz aqui, e muito menos não especifica quando. E aqui entra um ponto em que os estudiosos, comentaristas e tal, eles discutem. Uns acham que Salomão se refere especificamente a julgamentos nesta vida. Fez aqui e pagou aqui. Inclusive, o Velho Testamento era mais propício a esse tipo de interpretação, porque lá nós vimos, de fato, bênçãos sendo abençoadas de uma maneira mais terrena e pecados, infrações diante de Deus sendo castigados aqui na terra, Deus com promessas materiais de bênçãos e com ameaças materiais para Israel, por exemplo, também de maldições. Então, tem sentido imaginar que talvez Salomão esteja querendo se referir a coisa aqui, somente a coisas na terra. Outros, como eu, acham que não é assim e que pode estar tratando muito, e eu creio que está, do futuro. E eu não saberia passar uma linha. Não, aqui ele fala de 20% de consequências na terra, de julgamento aqui mesmo na terra, e fala de 80% de julgamentos futuros para efeito de vida eterna. Não, é meio a meio, eu não sei. Como eu disse, alguns acham que é 100% na terra, outros acham que é 100% ligados com coisas espirituais. Se bem que a maioria mesmo acha que ou é só terreno ou são as duas coisas, que é o meu caso. Não é gratuito isto. Porque Salomão, eu acho que fica claro, ele cria na vida após a morte. Ele acabou de falar na eternidade. Lá no versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós falamos isto, comentamos já. No final do livro, que eu não vou nem ler agora, mas no capítulo 12, versículo 7, ele vai dar outra pista também, que crê na eternidade. É uma maneira de dizer, penso eu, aos que se entregam à maldade, não pensem que vocês escaparão impunes. Aqui está uma ameaça implícita, ou talvez mais do que isso. E ele então repete no final do 17, há tempo para todo propósito e para boa obra. Ou seja, Deus vai cuidar disso tudo. Muita injustiça, muita maldade. Calma, seres humanos, pelo menos aqueles que são justos. Calma, Deus vai resolver, vai julgar os justos na hora certa, de uma maneira certa. E vocês, injustos, impuros, ímpios, Deus vai julgar vocês também da maneira certa, na hora certa. Nada vai ficar como se não tivesse acontecido. É questão de tempo apropriado. Noção essa que ele já tinha colocado no começo do capítulo 3, que é a todo propósito debaixo do sol. Versículos 18 a 20 é um trecho difícil. Eu vou ler os três versículos juntos. E não é um versículo difícil, é uma passagem difícil. E o 21 também. Disse ainda comigo mesmo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, mesmo o mesmo lhes sucede, como morre um, morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. De uma maneira geral, a explicação, acho que é mais ou menos assim. Um dos motivos pelos quais Deus permite tanta maldade no mundo é para que cada um conclua que o ser humano é muito malvado. Aprenda que ele é muito malvado a ponto de poder ser comparado a um animal. E não apenas no comportamento bestial, como muitos assim fazem, mas numa outra semelhança que nos atinge a todos, até um tanto quanto constrangedora, é o fim da vida aqui. O homem respira, mostrando um fôlego de vida, ou um espírito de vida, um sopro de vida. O animal também respira, mostrando sopro de vida. O homem morre, é enterrado, volta ao pó. O animal também é enterrado, morre, também é enterrado, também volta ao pó. Por esse prisma, pelo final da vida na terra, embaixo do sol aqui, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Tem que se prender ao texto do que Salomão está querendo dizer. Um morre, outro também morre. Um é enterrado, o outro também. E para efeito da vida aqui na terra, acabou tudo. Acabou. Quem foi embora, quem morreu, foi embora. Não está mais aqui, aí vem a herança, vem os filhos e tal, viúvo, viúva, os órfãos, acabou. Aqui acabou. Para a vida aqui na terra, acabou. Tanto para o homem, quanto para o pet dele. Chamar o cachorrinho dele não é ofensa, não, né? O cachorro dele não pode chamar ainda. O gatinho dele, ou coisa desse tipo. Tanto faz para ele ou para o petzinho dele, morreu os dois, sumiram. Não estão mais na casa de jeito nenhum. Fim. É constrangedor mesmo. Mas a gente já sabe disso, não é nenhuma novidade. Mas Salomão, vá, joga na cara. Aqui. Mesmo que o homem fale, seja mais inteligente, tenha noção da vida, da existência, especule, capacidade de inventar, se expresse, ganhe dinheiro, compre coisas, etc. e etc. E os animais não tendo nada disto, a verdade é incontestável. Os dois terminam numa cova sem fôlego de vida. E se não enterrar logo, os dois vão cheirar mal. Até aqui o raciocínio é claro, chocante que seja, mas é claro e incontestável. Mas fica uma pergunta no ar. Então, no aspecto físico debaixo do sol, o homem é semelhante aos animais. Tudo bem, já sabemos disso. Mas em que isso pode ser considerado como uma prova de Deus para os homens? Salomão disse que isso é uma prova de Deus para os homens, em que os homens são provados neste fato chocante. Versículo, pior que nós vamos responder com o versículo mais complicado do que o 20, 18 ao 20, que é o 21. Está cada vez mais difícil, o 22 melhora um pouco. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os dos animais para baixo, para a terra? Na realidade, a dificuldade aqui, irmãos e amigos, é porque há duas interpretações ou maneiras de encarar isto aqui. Um acha que Salomão está afirmando que é impossível saber se o espírito do homem vai para cima e o dos animais para baixo. Ele simplesmente não tinha a resposta. Eu não sei. Alguns acham. Segunda opinião, onde eu me encontro, é que ele está afirmando, sim, que, de fato, há diferença entre os homens e os animais. Só que essa opinião se divide, porque uns acham que ele está afirmando isso textualmente, os outros acham que ele está afirmando isso através de uma pergunta retórica, porque muitos vão dizer, não, peraí, ele não está afirmando nada, ele está perguntando. Quem sabe se é um fôlego de vida e tal? É bom lembrar que essa interrogação não foi colocada por Salomão, foi colocada por intérpretes posteriores. Então, não se sabe se aqui é uma afirmação ou uma pergunta retórica. Só que, neste caso, como eu penso, não importa, porque os dois, quer os que acham que foi uma afirmação, quantos que acham que foi uma pergunta retórica, nessa segunda opção, os dois combinam com algo. Não. Perguntando ou afirmando, ele está deixando claro que ele está convicto que sim, há uma diferença entre os homens e os animais. E eu creio que é claro isso aqui. Claro não. Eu acho que é bem melhor esta maneira de ver. Mas então por que que ele pergunta retoricamente o porquê que ele diz que não sabem e tal? Seria uma maneira dele dizer que muitos não levam isso em consideração, vivem como se não soubessem. É bom você perceber ou ser informado que o verbo saber, do começo do versículo 21, quem sabe se o fôlego e tal. Esse verbo aqui, no original hebraico, tem o sentido de também de considerar, de notar, de observar, de se interessar, como se fosse mais ou menos assim, quem é que quer saber? Quem é que considera? Quem é que leva em consideração? Quem é que se interessa em saber se o homem tem um fôlego de vida e vai para cima e o animal vai para baixo? Então, seria isto o modo de interpretar. E combina com o fato dos homens terem eternidade no coração, como acabei de dizer, que ele tinha acabado de falar. Então, já duas vezes a gente aplica no mesmo capítulo o fato de Salomão ter dito que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Isso não é uma afirmação pequena, não. É de enorme alcance. Então, faz todo o sentido. Salomão está convicto de que Deus colocou a eternidade no coração do homem, então existe a eternidade para o homem. É quase uma consequência natural. Tem sentido do que Salomão está no escuro. Realmente, eu confesso que eu não sei. Eu acho que o homem vai ser enterrado, vai virar pó aqui e vai. O animal também vai. Não tem vantagem nenhum sobre o outro neste contexto aqui. Tem não. E depois disso aí? Ah, não sei não. O homem vai ficar aí mesmo na terra mesmo e desaparecer, como animal também, eu não sei não. Acabando de dizer que Deus colocou a eternidade no coração dos homens, não é provável. Então, eu acho muito mais coerente, me sinto pessoalmente muito mais confortável, em admitir que Salomão cria que o espírito do homem ia para cima. E lá no capítulo 12, versículo 7, ele diz que o espírito do homem volta a Deus. Eu acabei de dizer que lá no final ele dizer, mas já estou dizendo o que, que ele está dizendo, mas não vou lá não, porque eu vou chegar lá um dia, né? Deus quiser. Ora, o homem volta a Deus, depois da morte, ele está dizendo no mesmo livro. Então, ele não sabe. Vamos deixar, então, combinado pelo menos para mim, né? Que eu estou convicto disso, você fique à vontade. Outra coisa, Jó, que não se sabe se era do tempo de Salomão ou mais antigo. Talvez Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia. O homem mais antigo da Bíblia. Referência a ele nas Escrituras. Ele cria na salvação pós-morte, lá em Jó 19, 25, que eu não vou ler. Okay. Hoje eu tenho um trato comigo mesmo aqui, duro. Então, Jó 19, 25, está lá deixando claro que Jó cria que o homem vai se encontrar com o seu Criador. Então, isso indica, e que parece ser muito bem fácil de perceber, que havia uma noção generalizada na época, mesmo confusa, mesmo muito embaçada, mas uma noção de vida após morte, inclusive a prestação com Deus. O paganismo crê nisso, os ímpios creem nisso, os idólatras, muitos deles creem nisto, que vão dar contas para alguém depois da morte. Não é nada, não é algo, inclusive, exclusivo do Deus da Bíblia afirmar isso e nem dos crentes terem essa convicção. Claro que o crente, quando tem, é pelo Espírito Santo. O outro acha lá qualquer coisa, mas com a ideia de que dará uma conta de si depois desta vida. Então, tem mais sentido a ideia de que Deus prova os homens quando coloca diante deles a aparência da semelhança com os animais. Aparência de uma semelhança total. É uma semelhança não aparente, real, essa que Salomão trata, morreu, enterrou e volta ao pó, Isso não é aparência, é semelhança de fato. Mas é como se parasse aí a semelhança, houvesse muito mais diferença do que a semelhança, é como se essa semelhança fosse pouca, pequena, comparada com o que há depois da vida para o animal e para o ser humano. Mas seria um teste para Deus esta aparência de que tudo se acaba aqui mesmo. Então fica ainda a pergunta, voltando sobre o teste, onde é que está o teste de Deus? Eu diria que Deus coloca diante do homem duas realidades. Não só no livro de Eclesiastes, mas nesse capítulo só. Nós já vimos duas realidades aqui. Olhe bem. Deus coloca no coração do homem uma realidade interna. Qual? Eternidade dentro do coração. Noção de eternidade dentro do coração. E essa noção, embora de forte, real, acaba se tornando, por causa do pecado do homem, meio vaga, distante, como se fosse uma coisa muito assim, etérea, muito, muito remota, e talvez só uma impressão mesmo, coisa de poeta, de filósofo, de místico. Pode não levar muito adiante isso, mas está lá a noção da eternidade no coração do homem. Isso é uma realidade. Deus coloca isso dentro do ser humano. E há uma realidade externa que Deus também mostra aos homens, que ele é igual aos animais, na morte física. É uma realidade inquestionável. Ao mesmo tempo, o homem tem diante de si, diante não, dentro de si, uma noção de eternidade, e paralelamente, no mesmo momento, vai enterrar alguém querido. E o seu cachorro, no mesmo dia. Então, internamente uma noção de eternidade e externamente uma aparência de semelhança com os animais. Qual o tamanho desta semelhança está à prova de Deus? O que o homem vai fazer com isto? Aí está a prova com que Deus prova todos os homens. O que o homem vai fazer com essas duas realidades? A que ele tem dentro do coração e a que ele vê ao seu redor com relação aos animais. Então a prova seria ver se o homem vai levar a sério a noção da eternidade dentro dele, mesmo vendo a morte todo dia, e o homem pateticamente voltando ao pó como os animais. Duas realidades. Qual é que o homem vai dar preferência? Ou vai se aproveitar da vida, já que tudo termina aqui mesmo? Deixa tudo em segundo plano. Um negócio de eternidade, muito complicado. E eu vou dar vazão. Vazão aos meus instintos, aos meus prazeres. Por acaso isso lembra vocês? Algum tipo de viver? Eu não entendo nada disso. Um bocado de religião diferente, esquisita. Umas interessantes, outras não. É uma mistura. E ninguém entende nada mesmo disso, nem eu, nem ninguém. Olha aí, tudo morre, ó. É, isso cabe aqui mesmo. Encosta a noção da eternidade e vai viver a vida como quer. E é fácil observar que milhões de seres humanos misturam as duas realidades. Adotam uma religião para aliviar o vazio interior e satisfazer um pouquinho aquela noção de eternidade que lhe perturba, mas na realidade vive praticamente como quer. fazendo o que bem entende. E fazer o que bem entende, vindo de um coração corrupto como o nosso, perdido, inclui uma larga dose de maldade. Conectando com o versículo 16 e 17, muita maldade e mais maldade. Devia ter juízo, devia ter justiça, devia ter retidão. O que tem muita é maldade. Maldade. Muito curioso. Salomão dizer que é uma prova para os seres humanos botá-los parecidos com os animais num aspecto. Num aspecto. E, de fato, é uma prova que a maioria tropeça, porque é aí onde coloca a sua filosofia de vida. Vou viver de acordo com os meus pensamentos, porque se acaba mesmo. Mas é a noção de eternidade? Tenho uma religiãozinha, né? Tenho minhas crenças em Deus. Deus é grande. E Deus? Ah, Deus, Deus. Rapaz, eu me entendo com Deus, entendeu? Eu tenho minha noção de Deus, eu me entendo com Deus. Muita gente assim, irmãos, vocês sabem, irmãs, amigos. Não é que nega, eu conheço pessoas, gente inteligente, culta, médico. Uma vez me disse, eu fui tentar pregar o evangelho para ele, aparentado meu, bem mais velho do que eu, e fui por ali... Então, começa esse negócio de crente mesmo, dentro do carro, na Antônio Salles, faz uns 30 anos. Então, aí eu fui por ali, Jesus Cristo, o homem, pecado, Adão, Eva. Não, Adão e Eva, não. Assim, não. Tu pensa nisso? Penso. Então, essas coisas de eternidade, de ir para o céu, não sei o quê, tu acredita? Acredito. Não tem condição. Acha que o homem morreu, voltou. É igual um boi. E é fazendeiro ele, inclusive. É um boi. Ele enterra o boi. O boi enterra ele. Eu não sou igual ao boi, não. E nem ele é, porque ele é um ser humano. Deus não aceitará de ninguém a desculpa de que vive fazendo o que quer, inclusive praticando o mal, como justificativa de que morrerá como um animal e terminará voltando ao pó. Deus não vai aceitar essa desculpa. Quem agir assim estará reprovado na prova. Que Salomão está acabando de dizer. É uma prova que Deus colocou. Bota os homens iguais aos animais e vê o que eles vão fazer com isso. Vamos ver para onde é que eles vão. Ao mesmo tempo, coloca a eternidade no coração. Deus quer que cada ser humano valorize essa noção de eternidade que Ele, como Criador, colocou no coração de cada um. E busque essa noção. E explore essa noção. E se há um meio, há um caminho pelo qual Deus se agrada, quando vê um homem aqui perdido, como todos nós nascemos assim, mas buscando alguma coisa, é quando o homem está aí tentando descobrir a verdade. Por quê? Porque está inquieto dentro de si. Eu quero a verdade. Tem alguma coisa além desta vida? Eu sei que tenho. Quem te ensinou? Ninguém me ensinou, eu já nasci assim. Tem um negócio. Depois, mas tem, e eu quero descobrir antes que eu vá embora e seja enterrado com o meu animal. Posso ser enterrado 10 vezes, mas eu tenho um negócio para mim lá em cima, lá embaixo, eu não sei. Depois, e esse depois, eu quero descobrir, eu quero a verdade. Esse é o caminho para se chegar àquele que é a verdade. Senhor Jesus Cristo, é lá que se encontra a resposta. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vida aqui na terra? Não. Vida eterna. Essa eternidade foi Deus que colocou, eu coloquei, o Pai colocou no seu coração. E eu estou pronto para transformar essa eternidade em coisas muito maravilhosas. Quer dizer que, não sendo o céu, eu vou mesmo virar como animal, como pó. Não, não. A eternidade está aí. E você está sentindo muito bem o peso da eternidade no coração. Aliás, você vai sofrer eternidade adentro, se não encontrar essa resposta no Senhor Jesus Cristo, e não se dobrar aos pés dele. Frase mais dita num cemitério. Tem até uma crônica sobre isto. É mais ou menos assim: puxa vida, rapaz, essa vida não vale nada mesmo, né? Aí o outro olha, vale não. É verdade, é verdade. E o tom é de uma autocrítica sincera. Uma conclusão que a pessoa já sabia, claro, não é nenhuma novidade, mas a realidade, a força da morte defronte de um corpo sem vida, ela é muito grande, e a pessoa balança e diz: eita, rapaz, a vida é mesmo, não vale nada mesmo, e a gente está só pensando como se não fosse e tal. E a gente aproveita muito, muito pouco daqui para as coisas lá, né? Pois é. O grande problema é que pessoas que refletem assim na hora de um enterro, a grande maioria, com certeza, quando passa pelo portão do cemitério, ficou lá. A reflexão, já está pensando: ih, rapaz, por causa do enterro hoje eu faltei um encontro, tenho que ligar para o ciclano, para o fulano, furei minha agenda e tal. Tá, e vai. Aí continua. Do mesmo jeito, do mesmo. Até o próximo enterro. Aí ele reflete de novo, pensa de novo, já mais velho um pouco, né? Que seja uma semana ou um ano, não sei, mas vai. Cada enterro ele está mais velho, né? Óbvio. Até o dia que é o dele. O que foi feito de tanta reflexão? Versículo 22, encerrando. Após essas considerações, Salomão tira a conclusão. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? É um pouco intrigante isso aqui, porque à primeira vista parece que Salomão concorda que não há nada mesmo depois da morte, então cada um faça o bem e ponto final. Mas, se alguém pensa isso, é bom tirar logo da cabeça, como já coloquei, que essa visivelmente não era a convicção do autor. Então ele queria dizer alguma coisa sobre isso. Parece que a chave está no final do versículo. Quem fará voltar para ver o que será depois dele? A ideia é que o que se segue aqui na terra não terá acompanhamento de quem morreu. Passou o tempo dele. O caixão encerra tudo. Tudo. Quanto à existência terrena, ninguém vai continuar indefinidamente aqui, com aquele corpo. Então, ele conclui que cada um deve alegrar-se nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Para mim, fica mais fácil entender se nós colocarmos explicitamente a expressão na terra, a palavra recompensa. Então, eu leria e leio, para mim, pelo menos, esta passagem, essa frase, assim. A explicação dessa passagem. A satisfação na terra, pelo que se fez na terra, é a recompensa que o homem tem enquanto está na terra. Três vezes a palavra terra eu colocaria para ficar bem claro que é o que Salomão está apontando. Fala eternidade e tudo, mas que nós estamos na terra, que vamos morrer na terra, vamos morrer na terra. Então, é o que ele está dizendo. A satisfação na terra, pelo que se fez na terra, é a recompensa que o homem tem enquanto está na terra. Mas, pastor, essa afirmação está meio geral aí demais. Isso é para o crente ou para o não crente? Você sabe que às vezes essa pergunta pode atrapalhar um bocado para nós entendermos muitas passagens da Bíblia. Eu já penei muito. Hoje eu sofro menos com isso. Eu não sei se cada escritor, ao dizer cada afirmação, talvez isso aqui é para crente, isso aqui é para não crente, isso aqui é para crente, isso aqui é para não crente. Muitas vezes nós temos uma dificuldade enorme de separar exatamente. O apóstolo Paulo nos deixa dúvidas enormes, às vezes, autor de Hebreus, Hebreus 6, é para crente? Acho que a gente se liberta um pouco quando pensa assim, vale para todo mundo, cada um que aplique, conforme as suas circunstâncias, de salvo ou de não salvo. Eu não sei se cada autor daquele estava pensando exatamente e o Espírito Santo comunicando, isso aqui é para o salvo, hein? Deixe claro, isso aqui é para o não salvo. Muita coisa não é muito clara, não. A gente não pode estar explicando tudo, é lógico, isso aqui é claro, é evidente. Não é tão lógico, às vezes está evidente, não. E a gente faz o que pode. Esse é um caso em que eu não vejo Salomão separando. Então, na minha concepção, ele teria a seguinte mensagem para o não crente: não leve em consideração que vai prestar contas com Deus. Vive na carne. E as suas alegrias estão por aqui mesmo. Vive de acordo com a sua própria vontade. Deus em segundo ou nenhum plano. É, tá bom. Então, se alegre com as coisas daqui. E daqui sua vida não passa, você vai ser condenado. Depois, nem trata muito aqui, apenas diz que Deus vai julgar, né? Lembra? Os justos e os perversos. Não disse quando nem como, mas tem um julgamento aí. Então ele não deixou de avisar. E deixar que cada um diz: mimitinho, eu sou justo ou sou perverso? Qual é que eu sou? Cada um que se identifique. Mas aqui não tem essa resposta. Apenas ele está dizendo: se for para olhar para as coisas da terra, no que você faz na terra, ao longo da sua vida na terra, se alegre com as coisas aqui. E para o crente? Ah, a mesma afirmação, só que a aplicação seria mais ou menos o seguinte: mesmo olhando para o alto, buscar as coisas que são do alto, não que são daqui da terra, mostrando uma maneira de viver, mas nós sabemos muito bem que mesmo viver pensando nas coisas do alto e contando com as coisas do alto e considerando prioridade as coisas do alto, mas ninguém aqui deixa de ter o seu trabalho. Deus não suspendeu sobre os crentes a maldição de ganhar o pão com o suor do rosto. Correto? Ninguém aqui deixa de ter suas obrigações como cidadão porque se converteu. E de ter compromissos. E de ter alegrias e tristezas. De ter coisas boas e coisas ruins. A vida continua aqui, mesmo olhando para as coisas do alto em primeiro lugar. Mas as da terra estão valendo também. Então ele deve tratar de viver de modo a ter alegria aqui na terra. O crente. Porque o tempo na terra vai terminar um dia. Nem que seja arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a parte vai terminar com a morte. E vai para o caixão. É, para o crente. É. Então cuide de você ter alegria na terra. Está combinando com o que eu disse na mensagem passada. É quase um complemento do que eu disse. Olha, a ordem de Deus para o crente é: na terra, sofrimento, tristeza, chicote nas costas, aguenta o tranco. Não quero ninguém aqui alegre, feliz, satisfeito, não. Sei de crianças que riam muito alto, o pai brigava, especialmente se era uma moça, uma meninazinha, o pai brigava. Uma mulher decente não ri assim alto. Bah! Então, uma vida dura, difícil, ali rigorosa. E assim é que Deus quer. Pronto. Ninguém alegre aqui nesta terra, todo mundo sofrendo. Agora, lá no céu, vai ter muita alegria, gozo eterno. Tudo bem. Aqui na terra, não. Quem disse? E alguém, com muita ignorância da história cristã, poderia dizer: ora, os puritanos diziam isso. Quem disse? Não era a filosofia o que eles ensinavam. Claro, alguns podem ter exagerado aqui, outros ali, como todo ser humano exagera, você, eu, em algum ponto. Mas vale a filosofia deles, a teologia deles, livros dessa grossura, não pregam isto absolutamente, que é algo que vem de Deus, das Escrituras, é uma orientação bíblica, o crente procurar mesmo e se adequar para o sofrimento, para a tristeza, alegria, não. Não é condizente com um crente nesta terra, pecadora, miserável, perdida. Se alegrar aqui é quase dando a entender que está comungando com o mundo e tal. Não! Não! E não de novo! Então, quando Salomão diz, se alegre com o bem que você tem aqui na terra, com o fruto do seu trabalho, é para o descrente e é para o crente. Cada um vai aplicar de maneira diferente, entender de maneira diferente, encarar o que é se alegrar de uma maneira diferente, os padrões morais e espirituais especialmente diferentes, tudo bem. Então, dentro do seu modo de entender as coisas, que mudou com a sua conversão, irmão ou irmã, dentro desse aspecto agora você vai aplicar isto, a ideia de ser feliz, o que puder ser aqui. Alegre, o que puder ser aqui, aproveitar do bem do seu trabalho aqui, sim. Claro, dentro dos padrões de Deus, buscando a paz de Deus no coração, coisas essas totalmente estranhas para o não crente. Como eu disse, cada um faz como entende e como acha que deve ser. Resumo da lição. Embora o tempo aqui seja passageiro, e não sejamos deste mundo, como a Bíblia diz. A vida na terra é importante e o que fazemos com o nosso labor aqui interessa muito a Deus. O que você faz com o seu trabalho, com o fruto do seu trabalho, com a vida que Ele lhe dá aqui, interessa muito a Deus. Então, não é errado. Pelo contrário, é o que Deus deseja, é desejável ao próprio Deus, que o crente procure ter alegrias, sim, nesta terra, alegrias lícitas, e aproveitar o máximo que essa vida tem de bom, de belo, de bonito, de agradável, dentro, em consonância, com afinidade aos planos de Deus na vida deste crente. Foi Deus quem lhe deu todas as coisas boas desta vida. Não vá pecar com elas, mas sabendo tratar à luz de uma vida cristã digna e à altura dos padrões do Senhor Jesus Cristo, aproveite o que Deus tem lhe dado de bom aqui. Vamos nos alegrar com Cristo, em Cristo, com as nossas obras aqui na terra, com as nossas coisas aqui na terra, enquanto estamos aqui na terra. Tem tudo, tem tempo para tudo, não tem? Então, tem tempo para Deus dizer, acabou a sua parte na terra, agora esqueça, vamos para o céu, maravilha. Mas enquanto estamos aqui, temos que viver de uma maneira coerente como a Bíblia deseja. E graças a Deus pelas alegrias que Deus nos dá nesta terra, em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocá-la em prática e que pessoas cheguem a Cristo através do que foi colocado aqui, de acordo com a vontade soberana do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo. Amém.